Oi, Crime Maníacos! Aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast. E hoje, a história que eu tenho para contar para vocês fala de Jodi Sonderholm, uma garota jovem, estudante, que cursava a faculdade de farmácia e estava vivendo o auge de sua vida. Ela tinha um namorado, muitas amigas, adorava dançar, mas, infelizmente, uma tragédia assolou a vida dessa garota. Hoje eu conto para vocês essa história, então venham comigo e ouçam o caso da Jodi Sonderholm. Em janeiro de 2007, Jodi Sonderholm, de 19 anos, estudava na Cowley College, uma faculdade comunitária. Filha de Brian e Cindy, a Jodi estava no segundo ano estudando na área farmacêutica e, como a faculdade ficava na sua terra natal, ela morava com seus pais. A sua cidade se chamava Arkansas City, no Kansas, e é uma cidade pequena com apenas 12 mil habitantes, localizada no condado de Cowley e lá todo mundo conhece todo mundo. Seus irmãos mais velhos, Jennifer e Jason, já haviam se mudado da casa de seus pais, mas como todos da família eram muito próximos, em épocas especiais ou em feriados prolongados, eles sempre voltavam para a sua cidade natal. Dos três filhos de Brian e Cindy, a Jodi era aquela que se destacava por ser muito talentosa, tanto de forma acadêmica quanto de forma atlética. Academicamente, a Jodi sempre foi uma aluna nota 10, tirando excelentes notas e sendo inclusive escolhida como oradora da turma no ensino médio. Quanto à parte atlética, o destaque da Jodi era a dança, modalidade a qual ela era apaixonada. Uma de suas melhores amigas disse ao documentário do Discovery ID que se a Jodi pudesse, ela dançaria todas as horas do dia, todos os dias da semana. Dançar era a sua vida. E ela era, de fato, muito talentosa. Na faculdade, inclusive, a Jodi foi escolhida como capitã do time de dança da equipe Cowley, que se chamava Tigerettes. E ela era, inclusive, responsável por criar as coreografias da turma. Inteligente, generosa e gentil, ela não tinha nenhum inimigo no mundo. Era início de janeiro de 2007 e a Jodi estava feliz. A sua irmã mais velha, Jennifer, estava passando um tempo na cidade e estava grávida. Ou melhor, gravidíssima, prestes a dar à luz. Logo, a Jodi se tornaria tia, então ela comprou um presentinho para sua futura sobrinha e entregou à irmã. Vindo de Jodi, o presente não poderia ser nada diferente. Eram sapatinhos de dança. Ela queria que a sua sobrinha seguisse seus passos. No dia seguinte a esse encontro, na sexta-feira, dia 5 de janeiro, a Jodi acordou cedo e foi direto para o treino de dança. O treino terminou por volta das 10h45 da manhã e por volta desse mesmo horário, a Jodi ligou para sua mãe, Cindy, como costumava fazer. Ela avisou que estava indo para uma lanchonete local para almoçar e a Jodi tinha uma certa rotina muito bem definida. Depois do treino, ela geralmente comia algo, depois ia para casa, checava a caixinha de correios, pegava as correspondências, tomava banho em casa e dava sequência no seu dia. Naquela sexta em especial, ela também tinha planos de encontrar uma amiga mais tarde e, por último, planejava passar um tempo com a irmã Jennifer. Embora tivesse um dia cheio pela frente, a Jodi pretendia chegar em casa a tempo para jantar com a sua família. Mais tarde, naquele mesmo dia, a Cindy decidiu checar a sua filha mais nova para ver como as coisas estavam indo, dizer um oi e bater um papo rápido. Mas quando a Cindy fez isso, a Jodi não atendeu o telefone. De primeira, ela já achou meio estranho. A filha vivia grudada naquele celular e as duas costumavam ter papos rápidos durante o dia. Depois de falhar na primeira tentativa, a mãe resolveu ligar de novo. E nada. Então a Cindy teve uma ideia. Pediu para que Jennifer, a outra filha, ligasse para a irmã mais nova. Como o bebê da Jennifer estava prestes a nascer a qualquer momento, a Jory jamais deixaria de atender a irmã mais velha em um momento crucial como esse. Então a Jennifer ligou. E nada da Jory atender. Mais ou menos no mesmo horário, a amiga com quem Jory iria se encontrar naquele dia também estava tentando contatá-la sem sucesso. Ela não tinha aparecido no encontro das duas como planejado e a amiga começou a ficar preocupada. Intrigada com o súbito silêncio da filha, a Cindy resolveu sair do trabalho mais cedo e correr para casa para verificar o que estava acontecendo. Quando ela chegou, ela notou que o carro da Jory não estava à vista, não estava estacionado na rua delas. E embora não houvesse razão para supor o pior ainda, o instinto de mãe lhe indicava que algo estava terrivelmente errado. A Cindy tentou refazer os passos da Jory em casa. Quando verificou a caixa dos correios, ela viu que alguém, provavelmente a própria Jory, tinha recolhido as cartas da caixinha do correio. Mas quando ela entrou em casa, ela não encontrou a correspondência no balcão ou na mesa da cozinha. Depois, a Cindy foi até o chuveiro e viu que o box estava completamente seco, ou seja, a filha não tinha tomado banho. Ao que tudo indicava, a Jory esteve próxima da casa, ao redor, mas por algum motivo não chegou a entrar dentro da casa. Nesse momento, a Cindy entrou em pânico. E aí ela chamou o marido Brian. Os dois começaram a contatar todos os amigos mais próximos, mas ninguém tinha visto a filha deles desde que ela tinha saído do treino de dança naquela manhã. Através das ligações, eles também descobriram que a Jory não havia aparecido no encontro com a amiga. Por volta das 6 da tarde, a Cindy e o Brian finalmente contataram a polícia da cidade de Arkansas para relatar o desaparecimento de sua filha. E apesar de que muitas vezes, nessas situações onde a pessoa está recém-desaparecida, os policiais acabam pedindo aos pais ou os responsáveis para que esperem um pouco, que não se desesperem e que logo a pessoa pode aparecer, nesse caso, por incrível que pareça, os investigadores levaram aquilo muito a sério desde o começo. Talvez porque a cidade era pequena, talvez porque um dos detetives conhecia a Jory. O que quer que fosse fez com que os policiais agissem rapidamente. A primeira coisa que o chefe Sean Wallace e o tenente Mark McCaslin fizeram foi conversar mais detalhadamente com os pais da Jory. Na conversa, eles descobriram que ela tinha um namorado chamado David Mettinger. E, ao que tudo indicava, os dois tinham uma relação saudável, estável e os pais de Jory, inclusive, gostavam bastante dele. David tinha um irmão que morava no Texas e Jory estava até pensando em transferir a sua faculdade para lá e se mudar com o namorado. Quando a polícia contatou David, eles descobriram que naquele dia em que Jory desapareceu, ele estava justamente visitando seu irmão em Dallas. Ele concordou em retornar à cidade de Arkansas o mais rápido possível para uma conversa formal e jurou que não via Jory desde o dia anterior, quando ele tinha ido viajar. Naquela noite mesmo, uma busca em grande escala começou, mas ninguém encontrou nenhum vestígio da Jory ou do seu carro, um Dodge Stratus preto. Nesse meio tempo, os investigadores também começaram a conversar com os amigos e colegas do time de dança da Jory. Perguntadas se tinham visto algo estranho ou alguém suspeito nos últimos dias, para a surpresa dos policiais, muitas das garotas do time de dança responderam que sim. Muitas delas relataram que havia um garoto meio estranho que costumava rondar o campus da faculdade e com frequência assistia aos treinos do time. Na verdade, ele era tão presente nos treinos e também na própria faculdade que algumas das meninas até sabiam o seu nome. Era Justin Thurber, de 23 anos, e que trabalhava em uma lanchonete local. O Justin, na verdade, não era desconhecido da polícia. Ele era um velho conhecido. Era um criminoso que já havia sido preso algumas vezes por pequenos delitos, inclusive roubo. Atualmente, ele estava solto sob fiança e a verdade é que a polícia local o considerava mais um incômodo, um ladrãozinho, do que uma grande ameaça. Mas, de qualquer forma, na noite do dia 5 de janeiro, um oficial da polícia foi até a casa da família Thurber para falar com o Justin. Questionado sobre onde ele estava naquela tarde, o Justin disse que tinha saído da cidade para dar uma volta com três amigos e o objetivo deles era explorar uma região do lago estadual do condado de Cowley, um lugar cheio de verde, cachoeiras e mata nativa. No entanto, durante o trajeto no meio do caminho, o carro dele saiu da estrada e atolou na lama, então eles tiveram que abandonar a viagem. Os seus amigos foram embora e então o Justin caminhou até um lugar menos remoto para obter um sinal de celular e aí ligou para o seu pai pedindo para que fosse buscá-lo. O pai dele confirmou os eventos, relatando que de fato havia buscado seu filho na Highway 166, perto do lago estadual. Nesse ponto, parecia que o Justin Thurber havia sido inocentado do envolvimento no desaparecimento da Jory. Talvez ele fosse apenas um esquisitão que gostava de observar garotas bonitas na faculdade. Mas logo a história contada por ele começaria a falhar e, por fim, desmoronaria completamente. Para confirmar a sua história, primeiro os policiais dirigiram até o local onde o veículo do Justin supostamente tinha saído da estrada e atolado. Tal incidente teria deixado marcas profundas de pneus no acostamento, por exemplo, mas eles não encontraram nenhuma. Então, os três amigos dele, que supostamente estavam com ele naquele dia, foram questionados e todos negaram terem estado com o Justin naquela tarde. Cada um dos amigos forneceu um álibi que os isentou de envolvimento. Um deles estava em um compromisso, outro estava trabalhando e o terceiro estava no Texas. Isso provou que o Justin havia mentido sobre seu paradeiro e ele então virou o suspeito número um da polícia. Nesse ponto, porém, não tinha nada que ligasse o Justin diretamente ao desaparecimento da Jory. Além disso, o Justin nunca tinha sido preso por nenhum crime violento, só roubos, coisinhas pequenas. Ele era, na verdade, um ladrãozinho de meia tigela que, na maioria das vezes, não causava grandes danos. Ou era o que a polícia pensava. Buscando saber mais sobre o suspeito, os investigadores começaram a conversar com alguns de seus conhecidos. Uma ex-namorada forneceu a eles um dos relatos mais preocupantes. Ela disse que o Justin gostava de sexo agressivo e frequentemente era violento durante o ato. Ela também apontou duas áreas remotas que Justin adorava visitar. Uma dessas áreas se chamava Call Wildlife, que o Justin, inclusive, relatou a ela que seria o lugar perfeito para esconder um corpo. E o outro era o lago estadual, aonde o pai do Justin tinha ido buscá-lo após o seu carro supostamente enguiçar. A essa altura, a Jory Sanderholm já estava desaparecida há 24 horas. Mas a busca continuava, e inclusive foi amplamente expandida, procurando por terra, água e ar. E até um helicóptero foi alocado para o esforço. O Kansas Bureau of Investigation, o KBI, também ofereceu reforços, as estações de notícias locais começaram a cobrir o caso de ponta a ponta e cartazes de pessoa desaparecida foram espalhados por toda a cidade. Em 6 de janeiro de 2007, o agente especial Fallette, do KBI, interrogou novamente o David, o namorado da Jory, que parecia estar genuinamente chateado com o desaparecimento da namorada. Ele reafirmou no interrogatório que não falava com ela desde 4 de janeiro e o telefone e as contas bancárias do David foram revisitados e ele foi eliminado como suspeito, porque todos os registros de fato comprovavam que ele estava em Dallas, como disse que estava. Nesse interim, a polícia obteve imagens de segurança do estacionamento da Faculdade Cowley, onde aconteciam os treinos de dança, e ao analisar as imagens, eles notaram uma coisa interessante. Eles perceberam o carro de Jory deixando o estacionamento próximo ao meio-dia do dia 5 de janeiro, e o que eles viram atrás dela deixou os investigadores com uma baita pulga atrás da orelha. Assim que o carro da Jory saiu, um outro carro saiu atrás dela. Um Cadillac azul, o mesmo tipo de carro que pertencia a Justin Thurber. E aquilo não parecia ser coincidência. Era hora de trazer o Justin oficialmente para interrogatório. Com provas insuficientes para prender o Justin em conexão com o desaparecimento da Jory, a polícia decidiu então revogar a sua liberdade condicional por roubo e o levou sob custódia. O Justin não resistiu à prisão, mas negou veementemente estar envolvido em qualquer coisa que envolvesse a Jory. Ele disse que não tinha visto ela no dia 5 e, enquanto o interrogatório continuava, uma equipe de investigadores chegou à casa do Justin munida de um mandado de busca. Eles esperavam encontrar alguma evidência física que conectasse ele a Jory, mas foram embora desapontados porque não encontraram nada. O Justin já tinha lavado tanto as roupas que tinha usado naquele dia como também o seu tênis. O tênis, com seu característico padrão de espinha de peixe na sola, eram de particular interesse porque poderiam ser úteis no futuro, caso a polícia encontrasse uma cena de crime. Eles também confiscaram roupas, o telefone celular e o Cadillac azul do Justin. Só que nesse ponto da investigação, os policiais nem sabiam se um crime de fato havia sido cometido. Eles coletaram essas possíveis evidências para o futuro. Só que tudo isso estava prestes a mudar. Os investigadores concentraram as suas buscas em dois locais principais. Locais esses que eles sabiam que eram de interesse do Justin. A área da Call Wildlife, um deserto acidentado de mais de 400 acres, e o Lago Estadual, onde o carro atolou. Para cobrir essa vasta extensão, para a Call Wildlife, a polícia chamou um casal de irmãos com habilidades únicas. O Ron e o John Cannon eram bombeiros durante o dia, mas também eram rastreadores de elite que sabiam seguir rastros. Assim que começaram as buscas, Ron e John, os irmãos, logo identificaram dois conjuntos de pegadas que indicavam ser dois indivíduos caminhando juntos. Um conjunto dessas pegadas deixou um padrão de espinha de peixe semelhante ao tênis do Justin Thurber. O outro parecia ter sido feito por um chinelo, calçado que a Jory estava usando no dia em que desapareceu. Seguindo essa trilha, os rastreadores entraram cada vez mais no mato e, eventualmente, encontraram a primeira pista sólida para esse caso. Um único pé de chinelo caído ao lado da trilha. Isso foi uma grande descoberta, mas com a noite chegando, eles foram obrigados a encerrar as buscas para continuar no dia seguinte. O dia de fato tinha rendido, algumas pistas tinham sido encontradas. Mas a pergunta principal ainda não havia sido respondida. Onde a Jory estava? Isso logo iria mudar. Na volta para casa, o Ron e John Cannon estavam cansados do longo dia de trabalho. Eles pegaram uma rota que os levaria pela rodovia 166, passando pelo local próximo ao Lago Estadual, onde o pai do Justin tinha o buscado. Ali, por um palpite, intuição ou o que quer que você queira chamar, Ron Cannon pediu para que parassem o carro. O Ron começou a vasculhar o terreno, caminhando em direção a uma plataforma de concreto, onde avistou pedaços de lama que pareciam ter sido deixados pelos sapatos de alguém. Seguindo esses rastros, ele chegou em um banheiro público. Na luz fraca, ele entrou, caminhou até a primeira porta e espiou dentro do bacio. E a sua lanterna captou algo. Era um envelope dentro da privada. Ele achou aquilo muito estranho. E quando ele pegou o envelope, esse envelope estava endereçado a ninguém menos do que Cindy Sanderholm, a mãe da Jory. Parecia que a correspondência perdida da família que a Jory tinha pegado no dia anterior foi finalmente encontrada. Não querendo alterar as evidências, o Ron Cannon se afastou e ligou para o xerife. Pouco tempo depois, os policiais chegaram no local para começar uma busca minuciosa. Eles logo encontraram mais evidências. Evidências essas que foram escondidas na fossa do banheiro. Eles encontraram o outro pé do chinelo, a carteira da Jory, sapatos de dança e um blusão da faculdade onde a Jory estudava. Agora eles tinham certeza de que estavam no caminho certo. E também sabiam que provavelmente a Jory Sanderholm não seria mais encontrada viva. Então agora as evidências estavam se resumindo a dois lugares: o deserto de Call Wildlife e o lago estadual. Na manhã seguinte, Ron e o John Cannon retomaram a área de Call Wildlife para ver se encontravam mais coisas na trilha. E aí foi quando eles avistaram uma pilha de gravetos e galhos. Embaixo dessa pilha tinha uma mão saindo para fora. E quando eles olharam mais de perto, encontraram o corpo nu de uma mulher que parecia ter sido estrangulada. Era a Jory. A primeira visão, apesar de terrível, contaria apenas uma parte da morte que ela teve. A autópsia revelou que o assassino, na verdade, a estrangulou até a inconsciência várias vezes. Ele não estrangulou ela uma vez e a matou. Foram várias vezes até ela ficar inconsciente e aí ela voltava à consciência e ele estrangulava ela de novo. Ele esperava ela voltar a si para atacá-la novamente. Além disso, ele também a espancou com tanta força que danificou uma artéria em seu pescoço. O médico legista também determinou que a Jory foi abusada sexualmente. Em 8 de janeiro de 2007, a polícia pediu ajuda a um grupo de voluntários chamado EquiSearch para procurar o carro desaparecido da Jory, que eles acreditavam estar escondido no fundo das águas do lago estadual. O grupo utiliza equipamentos de sonar para esse fim e logo obteve sucesso. O Dodge Stratus da Jory Sanderholm foi encontrado submerso perto de uma doca de madeira e foi confirmado que era dela pela placa. O carro parecia estar no lago há mais ou menos 4 dias e a pressão da água forçou a abertura do teto solar. E a polícia ficou com medo de que a água tivesse lavado todas as evidências. Mas ainda bem que eles estavam errados. O minucioso exame forense encontrou um cabelo, um único fio de cabelo, que era compatível com o DNA do Justin Thurber. O DNA do Justin também foi encontrado embaixo das unhas da Jory. Mais evidências se acumularam contra o Justin quando os registros do telefone celular dele o colocaram na área do lago estadual e na área também da Call Wildlife no dia do desaparecimento. As pegadas encontradas pelos rastreadores também foram comparadas com os tênis do Justin e, ao fazer o molde para comparação, eles confirmaram que o tamanho, formato e desenho eram os mesmos. Reconstruindo o crime, os investigadores teorizaram que Justin estava observando Jory há alguns dias. E ele, inclusive, visitou a faculdade vários dias seguidos em dezembro e janeiro, mesmo sem estudar lá. No dia 5, então, ele resolveu seguir a Jory da escola para sua casa e então a sequestrou na garagem antes que ela pudesse entrar em casa. Ele a levou no carro dela mesmo para a Call Wildlife, onde a forçou a entrar no mato. A certa altura, a Jory ou estava exausta ou se recusou a ir mais longe e então o Justin a carregou. Esse foi o local onde o primeiro chinelo foi encontrado. Por fim, chegando a um local isolado, o Justin atacou a Jory, passando pelo menos meia hora, aterrorizando-a e a ferindo. Ele também tentou estuprá-la, mas não conseguiu, então usou itens para fazer isso. Finalmente, ele começou a estrangulá-la. Depois disso, de estrangulá-la por uma última vez, até matá-la, Ele escondeu o corpo, voltou para o carro dela e dirigiu até o Lago Estadual. Aí, ele descartou as evidências no banheiro e, por fim, empurrou o carro dela para baixo d'água. Finalmente, ele tentou cobrir os rastros e criar um álibi. Ele caminhou até a estrada, ligou para o pai, inventou aquela história de que estava com 3 amigos e então pediu para que o pai fosse buscá-lo. Quando a notícia do desaparecimento da Jory foi divulgada no dia seguinte, o Justin estava jogando bingo com a mãe e a irmã. O julgamento dele foi adiado várias vezes, mas finalmente começou em 2 de fevereiro de 2009. O Justin foi acusado de homicídio qualificado, tentativa de estupro, sodomia criminosa agravada e sequestro. De acordo com um documentário do Discovery ID, o Justin já havia stalkeado várias garotas antes. Mais de 60 testemunhas deram depoimentos contra Justin, incluindo 10 mulheres que disseram em julgamento que o Justin Thurber havia as assediado ou as perseguido nos últimos anos. Alguns incidentes, inclusive, chegaram a ser relatados à polícia, mas nenhuma acusação foi feita. Um dos ex-amigos do Justin disse sob juramento que ele estava espionando, stalkeando a Jory e sua irmã Jennifer há pelo menos 10 anos, desde que o Justin tinha apenas 13. Ele geralmente ficava parado na frente da casa delas, do outro lado da rua, as vendo brincar no quintal ou olhando pela janela. Para a família de Jory, isso foi um choque completo e os deixou pensando como isso estava acontecendo há tanto tempo sem ninguém perceber. O julgamento do Justin durou 7 dias, mas o júri deliberou por apenas 3 horas e meia. Então, Justin Thurber foi considerado culpado de todas as acusações e, em março de 2009, ele foi condenado à morte por injeção letal. Os membros da família da Jory se disseram satisfeitos com a sentença de morte e que, com o Justin encarcerado para sempre, ninguém mais teria que se preocupar com ele machucando outras pessoas. Depois de sua condenação, o Justin enviou uma carta ao editor do Arkansas City Traveler dizendo que ele era inocente e que havia evidências que poderiam provar isso. Em 1º de julho de 2008, a Lei de Jory entrou em vigor no Kansas e essa lei incentiva e abre um caminho para que a polícia haja mais cedo em casos de stalking. Em outubro de 2017, um advogado argumentou que a sentença do Justin deveria ser alterada para prisão perpétua porque ele teria uma deficiência intelectual. O Justin tinha dito anteriormente à família Sanderholm que até confessaria o assassinato dela se a pena de morte fosse revogada. Em 2018, a sentença de morte do Justin foi adiada pela Suprema Corte e atualmente ele é um presidiário da Eldorado Correctional Facility em Butler County, no Kansas. A Jory merecia dançar de novo, terminar a faculdade, arrumar um emprego, casar se quisesse, mas o Justin achou que tinha o direito de ficar perseguindo ela e estar no campus e tirar a vida dessa garota. Eu acredito que era apenas uma questão de tempo até que ele fizesse isso novamente. Pelo menos agora o Justin está preso e não tem nenhuma chance de sair. Então, realmente, esse está encarcerado e não vai mais fazer mal a ninguém. É isso por hoje. Então, lembrem-se, gente, olhos sempre abertos. Alguns nomes e aspectos foram adaptados na interpretação desse caso.
O episódio de hoje foi gravado e mixado por mim, AP, editado por Pedro Laetti e é uma produção Guri Studios.